Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de agosto de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei estabelece medidas de enfrentamento e repressão ao crime de violência sexual na internet e uso de inteligência artificial.
E abusadores ficam obrigados a ressarcir o tratamento psicológico e psicossocial da vítima. Gabriela Noronha.
Entre as mudanças está a ampliação da pena para quem adquire, possui ou armazena material contendo violência sexual contra crianças ou adolescentes.
Você vai ouvir também saúde.
Prorrogado o prazo para ampliação de recursos do FGTS em instituições hospitalares filantrópicas que atuam no SUS. Márcia Fernandes.
Com a prorrogação, mais de 2 bilhões de reais de recursos em crédito ficarão disponíveis para essas instituições.
E vamos conhecer hoje como funciona o Banco Genético da Embrapa.
Ele funciona como um cofre de segurança de espécies da biodiversidade brasileira. Pablo Mundinho.
Hoje, o Banco Genético da Embrapa conserva cerca de 156 mil amostras de mais de 1.200 espécies vegetais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Sancionada a lei que prevê medidas de repressão à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet e com o uso de inteligência artificial.
A norma também estabelece ações para proteger as vítimas e a responsabilização financeira do agressor.
Os detalhes você vai ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
A lei, sancionada nesta quinta-feira, atualiza dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras leis como o Código Penal e o Código de Processo Penal, e estabelece mais rigor para quem praticar crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital, como disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima.
Na legislação até então existente, não tinha especificidade nem a proporcionalidade da resposta adequada para esses casos. E agora nós temos isso, porque o ambiente digital, por sua imediatidade, cobra respostas igualmente imediatas. Então, esses tipos penais mais adequados, como de violência sexual, abuso sexual, exploração sexual, vêm tomar o lugar de outras figuras mais genéricas e que não tinham a especificidade adequada para a tipicidade penal correspondente.
Entre as mudanças está a ampliação da pena para quem adquire, possui ou armazena material contendo violência sexual contra crianças ou adolescentes. O texto também cria uma punição específica para a simulação de abuso sexual por inteligência artificial, utilizando o rosto, corpo ou voz de crianças e adolescentes. Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, destacou que o uso da tecnologia não pode servir como instrumento de violação de direitos.
A inteligência artificial, de maneira geral, os avanços tecnológicos têm um potencial enorme para o desenvolvimento econômico do nosso país. Mas eles não podem e não devem ser instrumentos de violações de direitos e para a criação de ambientes que não são seguros para as nossas crianças e adolescentes.
Com a lei, a criança ou adolescente, vítima ou testemunha, tem assegurado atendimento psicológico e psicossocial contínuo e especializado. E os abusadores ficam obrigados a cobrir integralmente os custos do tratamento da vítima. A delegada da Polícia Federal, Rafaela Parca, comentou sobre os novos dispositivos.
Possibilitam não só a repressão, que é muito importante, as pessoas têm que ter uma sentença justa e adequada, a polícia tem que ter condições de investigar, mas também trazem o que eu acho mais importante, que é a prevenção. A gente precisa de muitos mecanismos para defender essas crianças, especialmente no ambiente digital, que não foi desenhado para elas.
A lei também prevê autorização para a chamada ronda virtual, mecanismo que permite a atuação de órgãos de investigação em ambientes digitais para identificar e coletar arquivos relacionados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. E no rol dos crimes hediondos, considerados de extrema gravidade, passam a figurar condutas como produzir, vender, trocar, publicar, divulgar e armazenar registros de violência sexual contra menores de idade. Reportagem Gabriela Noronha.
Lei prorroga até 2030 acesso de santas casas e hospitais filantrópicos a crédito com recursos do FGTS.
Instituições que atendem o Sistema Único de Saúde podem dispor de até 2 bilhões de reais.
A lei prorroga até 2030 o prazo para a aplicação de recursos do FGTS como crédito para hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia. A linha de crédito também poderá ser utilizada por instituições sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e prestam serviços ao Sistema Único de Saúde. Com a prorrogação, mais de 2 bilhões de reais de recursos em crédito ficarão disponíveis para essas instituições. Em 2025, as Santas Casas realizaram mais de 1 milhão e 300 mil internações e foram responsáveis por cerca de 2 milhões de cirurgias eletivas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância das Santas Casas.
Corresponde 77% dos centros especializados, 57% das unidades de tratamento de oncologia espalhados em todo o país, tendo uma presença muito importante em várias regiões do nosso país.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, é uma obrigação do empregador e não deve ser descontado do salário. Pode ser usado em diversas situações, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou no caso da pessoa estar com alguma doença grave, como câncer. Agora, os recursos continuarão a ser usados como crédito para hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre a importância desse fundo.
O Fundo de Garantia tem a grande responsabilidade, primeiro, de proteger o trabalhador. Segundo, ser um fundo de investimento para investimento na saúde, as cidades para construir os viadutos, hospitais também, tantos outros investimentos.
Nesta quinta-feira também foram formalizados novos contratos de crédito a partir do FGTS entre a Caixa Econômica Federal e o Instituto do Câncer do Ceará, Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e com a Santa Casa de Misericórdia de Parretos. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil exportou mais que importou no mês de julho, o que representa um superávit na balança comercial em mais de 7 bilhões de dólares.
No acumulado do ano, a balança também registra um superávit. O valor é de 49 bilhões de reais.
O resultado foi impulsionado pela exportação nos setores da agropecuária, indústria extrativista e indústria da transformação.
Entre os principais parceiros comerciais está a China, com um aumento de 19,7% nas exportações e União Europeia com crescimento de 11%.
Já para os Estados Unidos, as exportações caíram 12,2% nos primeiros 7 meses do ano, em relação ao mesmo período de 2025.
Já está valendo a nova inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ.
O novo modelo de identificação das empresas combina letras e números e conta com um total de 14 caracteres.
A medida garante mais combinações disponíveis e permite novas inscrições.
As empresas já inscritas no CNPJ não sofrem alteração e não precisam realizar atualização cadastral.
O novo modelo mantém os 14 caracteres do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A novidade é que o registro passa a combinar letras e números. A medida amplia a quantidade de combinações disponíveis para novas inscrições e garante a continuidade do cadastro. Já o procedimento para a abertura de novos CNPJs não será alterado, como ressalta o coordenador-geral de Gestão e Cadastros e Benefícios Fiscais da Receita Federal, Heriton Gomes.
Nada vai mudar em relação ao processo de abertura de empresas. Então, todo aquele fluxo que existe hoje via Rede Sim, em que todas as empresas já estão acostumadas a trabalhar para a melhoria do ambiente de negócio, ela continua.
Os CNPJs nos formatos numérico e alfanumérico vão existir simultaneamente. Ambos são válidos para fins legais e operacionais. Para quem já tem empresa aberta, não haverá troca de número nem a necessidade de atualizar o cadastro. O coordenador Heriton Gomes explica que a mudança vale apenas para as novas inscrições.
Você não precisa fazer nenhuma alteração no seu cadastro do CNPJ, então o sistema vai reconhecer tanto os CNPJs que já existem hoje, que são numéricos, quanto os novos CNPJs que vão vir a ser emitidos, que são alfanuméricos.
Mesmo sem mudar o cadastro das empresas já existentes, a recomendação é que os softwares de gestão, sistemas de emissão de notas fiscais e cadastros de clientes sejam adaptados para reconhecer o novo formato do documento, como destaca o contador Floriano Carvalho.
Todos os sistemas continuarão reconhecendo os CNPJs que já existem hoje. Porém, eles têm que se adaptar para reconhecer o alfanumérico. Sistemas contábeis, emissão de nota fiscal, fornecedores, compras, precisa ser adaptado para começar a reconhecer o alfanumérico.
Para atualizar o CNPJ, acesse gov.br/Receita Federal, tudo junto, e clique na aba de serviços. Reportagem Edinaldo Júnior.
Correção. Agora há pouco, quando falamos da balança comercial brasileira, o acumulado da balança no ano registra um superávit de 49 bilhões de dólares, não de reais, como eu disse anteriormente.
A partir da próxima semana, quem tem imóvel rural já pode declarar o imposto territorial.
O processo é feito pela internet e quem perder o prazo pode pagar uma multa.
A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias de imóvel rural e pode ser preenchida e transmitida por meio digital. A auditora fiscal da Receita Federal, Giana Han, explica.
A ferramenta permite o envio de declarações pela internet, sem necessidade de instalação do programa, e ela pode ser acessada pelo computador ou pelo celular. Para acessar a aplicação, é necessário ter conta GovBR, nível prata ou ouro. E existe um passo a passo disponível na internet que mostra toda a interface dessa ferramenta.
O prazo para envio da declaração vai de 10 de agosto a 30 de setembro. O valor pode ser dividido em 4 parcelas, sendo que a primeira deve ser paga até o dia 30 de setembro. Este também é o prazo para o pagamento em parcela única. A auditora fiscal, Giana Han, reforça que é importante não perder o prazo.
E é importante também lembrar que a entrega da declaração após esse prazo, ou seja, após o dia 30 de setembro, vai sujeitar o contribuinte ao pagamento de multa por atraso, que é calculada sobre o imposto devido e também conforme o número de meses de atraso.
Para fazer a declaração, acesse o portal de serviços da Receita Federal em receitafederal.gov.br na aba Imóveis. Reportagem em Graziela Mendonça.
Municípios e prestadores de serviços devem concluir o preenchimento de dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico até 3 de setembro.
Esse é um passo importante para garantir o acesso a recursos federais para investimentos na área.
O sistema reúne dados sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais e gestão municipal.
As informações subsidiam a formulação de políticas públicas e o planejamento de investimentos. Como afirma o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Márcio Leão.
A coleta é um passo importante, né? Porque todos os municípios e prestadores têm a responsabilidade de colocar os dados e as informações que o sistema permite, e isso permite ao governo federal elaborar suas políticas e a destinação dos seus recursos para a universalização do saneamento. Então, é importante para que o governo tenha as informações precisas e que possa atuar de forma mais adequada.
Edital Recaatinga vai destinar 60 milhões de reais para a recuperação de áreas degradadas na Caatinga.
O programa receberá projetos em municípios de 9 estados, com foco em áreas afetadas pela seca e pela desertificação.
O prazo de recebimento de propostas pelo edital termina segunda-feira, 10 de agosto.
A iniciativa vai disponibilizar 60 milhões de reais para apoiar ações que combinem restauração ambiental, produção sustentável, conservação da água, segurança alimentar, geração de renda e adaptação às mudanças climáticas em 9 estados. Serão selecionados projetos em municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, com foco em territórios com maior degradação e mais vulneráveis à seca e ao avanço da desertificação. Do total de recursos a serem disponibilizados, 30 milhões de reais virão do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e 30 milhões do Banco do Nordeste. A iniciativa é uma parceria dos dois bancos com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES, Marcos Santiago, detalha os tipos de projeto que poderão ser apoiados pelo edital.
O edital vai apoiar projetos voltados para a restauração ecológica, com espécies nativas, o que inclui sistemas agroflorestais, enfim, o uso sustentável da nossa caatinga. Na prática, os projetos poderão envolver o quê? Recuperação de áreas degradadas com nativas, mas pode também a cadeia, né? A produção de sementes e mudas. Assistência técnica e capacitação de comunidades também estão dentro. E uma coisa muito importante para a nossa caatinga, que é a captação e armazenamento de água, cercamento de nascente e ações de prevenção e combate a incêndios.
O primeiro ciclo de apresentação de propostas para o edital Recaatingá vai até o dia 10 de agosto. O edital prevê ainda um segundo ciclo, entre 15 de outubro e 14 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no site bnds.gov.br/Floresta Viva 2025. Reportagem André de Barros Lima.
Dos rios às áreas costeiras, a pesca atrai praticantes e ajuda a movimentar o turismo em diferentes destinos brasileiros.
E está aberto um edital para que seja desenvolvido um diagnóstico nacional do setor.
O trabalho será feito em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco.
Vamos saber mais na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Marcos Vinícius Barros é amante da pesca esportiva e transformou o hobby que começou lá na infância até em profissão. O engenheiro de aquicultura conta que faz pelo menos 12 viagens por ano só para pescar.
É uma paixão. Eu pesco desde criança, então hoje eu sou engenheiro de aquicultura, né? Acabei conectando o que eu gosto com a minha profissão.
O turismo de pesca movimenta cerca de 3 bilhões de reais e gera 200 mil empregos no Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo, pelo menos 8 milhões de brasileiros viajam todos os anos para praticar a pesca esportiva. O setor será objeto de um diagnóstico nacional. Para isso, está aberto o edital para a seleção de empresa especializada responsável pela realização do estudo. O trabalho prevê a elaboração de um guia de boas práticas com referências nacionais e internacionais, além da organização de um catálogo de produtos, experiências e serviços relacionados ao turismo de pesca. O resultado desse trabalho vai fornecer subsídios técnicos para o planejamento de políticas públicas. A iniciativa busca ainda estimular o uso sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico de destinos que possuem rios, lagos, reservatórios e áreas costeiras. É o que explica Humberto Pires, analista técnico executivo da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo.
Nós sabemos que é um segmento extremamente importante e a gente trabalha num trabalho conjunto com o Ministério da Pesca, onde a gente trabalha para além do ordenamento, a questão da sustentabilidade e trazendo todo esse conjunto de informações para que a gente possa, de fato, ter uma prática sustentável e responsável, né, e que abarca toda a cadeia produtiva do segmento da pesca.
Kelvin Lopes é dono de uma agência especializada em Brasília, que há 9 anos promove viagens de pesca esportiva por todo o país. Consultor do setor, ele afirma que um diagnóstico como propõe o edital era uma demanda antiga, assim como o trabalho que vem depois.
Esse diagnóstico vem a trazer à mesa todas essas informações, toda essa identidade. Além desse diagnóstico, que é super importante, é a oferta sistematizada, organizada do turismo de pesca no Brasil. Todo o setor precisa dessas informações para desenvolver.
As propostas das empresas interessadas podem ser encaminhadas até às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no dia 12 de agosto de 2026, exclusivamente por meio do portal de compras da Unesco Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um verdadeiro banco de alimentos em forma de sementes. Assim, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, conserva milhares de espécies de sementes de grãos, verduras e frutas consumidos no Brasil e no mundo.
O material também é utilizado em pesquisas para o desenvolvimento de plantações mais resistentes e alimentos mais nutritivos.
E apoia o país a estar preparado para ser um produtor de alimentos.
No banco genético da Embrapa, em Brasília, são conservadas centenas de milhares de amostras de plantas, sementes e micro-organismos. As coleções apoiam a conservação de diversidade genética e disponibilizam material para pesquisas e outras atividades relacionadas à agropecuária e à segurança alimentar. Uma variedade do Brasil e do mundo, explica Juliano Pádua, supervisor do banco genético da Embrapa.
O nosso banco funciona como uma cópia de segurança para evitar, se a gente perder esse material um dia, a gente tem essa cópia guardada aqui para uso. Então, por isso, a gente é um banco cópia de segurança, porque a gente pode manter a viabilidade da semente aqui por muitos e muitos tempos.
O banco utiliza diferentes métodos de conservação definidos de acordo com as características de cada espécie. As sementes são armazenadas em câmaras frias, com temperatura em torno de 20 graus negativos, onde podem permanecer viáveis por décadas. Parte das amostras também possui uma cópia armazenada no Cofre Global de Sementes, na Noruega. O pesquisador da Embrapa, Juliano Pádua, destaca que o procedimento integra as estratégias adotadas para a conservação de recursos genéticos utilizados em pesquisas e outras atividades relacionadas à agropecuária.
O consumidor cada dia está mais exigente. A gente tem todo um campo, por exemplo, de alimentos funcionais, né, que tragam também não só alimento, alimentação, mas também saúde. Então, por isso a importância desse banco e do uso desse material para o futuro.
Hoje, o Banco Genético da Embrapa conserva cerca de 156 mil amostras de mais de 1.200 espécies vegetais. Entre elas estão variedades de arroz, feijão, milho, soja, frutas, hortaliças e espécies nativas brasileiras. Reportagem Pablo Mundim.
Nos institutos federais oferecem cursos técnicos, graduações e também voltados à educação profissional e tecnológica.
Também chamado de IFE, cada escola deve oferecer pelo menos metade das vagas para cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada, que permite ao estudante concluir a educação básica e, ao mesmo tempo, obter uma formação técnica.
Só mais um semestre e a Ana Letícia Costa, de 19 anos, vai terminar o curso técnico de meio ambiente no Instituto Federal do Rio de Janeiro. A formação técnica vai aumentar o leque de conhecimentos e possibilidades da estudante carioca que planeja cursar engenharia ambiental.
Eu, como técnica em meio ambiente, eu posso trabalhar em diversas áreas, em diversos setores. Eu posso trabalhar com laboratório, posso trabalhar com licenciamento. Tem, assim, inúmeras possibilidades que a área ambiental providenciou para mim.
Nos institutos federais, as oportunidades são variadas e gratuitas. São ofertados desde cursos de panificação e de cuidadores de idosos até pós-graduação em diversas áreas de conhecimento. O estudante também pode cursar o ensino médio e, ao mesmo tempo, fazer um curso profissionalizante, como explica Marcelo Breganoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
Então, o jovem, quando ele está cursando o ensino médio, ele pode fazer na mesma instituição ou em outra instituição o curso técnico. Então, a gente passa a ter muito provavelmente, uma predominância dessa forma de oferta do técnico, mas o nosso olhar é muito voltado para o técnico integrado.
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica possui 754 unidades em todo o Brasil, vinculadas a 39 institutos federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica, os CEFETs, e ao Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. De acordo com o secretário Marcelo Breganoli, os cursos são ofertados para contemplar as necessidades de cada região.
Eles estão distribuídos no território de uma forma a atender, sobretudo, as meso e hoje micro-regiões. A rede tem essa característica e ela também tem uma característica do envolvimento com os arranjos produtivos locais. Então, é muito intrínseco, né, dela fazer as suas atuações, os seus projetos, sejam eles, né, envolvidos no ensino, na pesquisa, na extensão, mas tendo como temáticas o arranjo produtivo local, o arranjo social.
Os processos seletivos e as matrículas nos institutos federais são semestrais. Interessados devem procurar os editais na escola onde pretende realizar o curso. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende julgamento sobre norma que proíbe jogos de azar.
Justiça e Ministério Público assinam acordo para fortalecer o combate ao assédio eleitoral.
STJ vê lesão a direitos difusos e mantém condenação de empresa por alterar fórmula de agrotóxicos.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal julga se norma que proíbe jogos de azar ainda pode ser aplicada.
Hoje, o relator do caso, ministro Luiz Fux, votou. Depois, o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Flávio Dino.
O caso chegou ao Supremo em um recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, contra a decisão da Justiça Gaúcha, que absolveu um comerciante que explorava caça-níqueis em um bar no município de São Leopoldo. Na prática, o tribunal vai definir se explorar jogos de azar deve continuar sendo atividade proibida e sujeita a punições, ou se deixará de ser tratado como uma ilegalidade. Isso inclui bingos, jogo do bicho e casas caça-níqueis.
O relator ministro Luiz Fux citou possíveis relações entre a exploração clandestina de jogos, organizações criminosas, violência e lavagem de dinheiro. Também diferenciou jogos de azar das loterias exploradas pelo poder público.
Como pretendo evidenciar, a loteria não se vale de mecanismos voltados a extrair lucro mediante exploração do vício do comportamento, do risco dos apostadores, é em detrimento da autonomia da vontade.
O ministro destacou que a proibição prevista na Lei das Contravenções Penais não viola a autonomia privada nem a livre iniciativa. Assim, Fux votou no sentido de que os jogos de azar devem continuar sendo considerados ilegais.
Essa foi a repórter Marta Ferreira. Justiça e Ministério Público assinam acordo para fortalecer o combate ao assédio eleitoral no ambiente de trabalho.
Para denunciar ou baixar o selo da campanha, é só acessar o site No Meu Voto Manda Eu. Rocine Gomes.
O acordo de cooperação técnica foi assinado entre a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Eleitoral. Com o slogan No Meu Voto Mando Eu, o objetivo é construir a Aliança pelo Voto Livre, uma rede que defende o direito da pessoa de votar no candidato que quiser, sem pressão ou constrangimento.
Comercialização em todo o país de agrotóxicos com fórmulas alteradas sem autorização da Anvisa configura lesão a direitos difusos e coletivos.
Para o STJ, isso expõe de forma indeterminada o meio ambiente, os consumidores e a saúde pública a riscos. Fátima Uchoa.
Com esse posicionamento, a primeira turma do STJ manteve a condenação de uma empresa imposta pelo TRF4 ao pagamento de R$1.750.000 por mudar a fórmula de dois agrotóxicos e a produção de um herbicida sem a necessária aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os produtos foram comercializados nessas condições por mais de 3 anos em todo o território nacional. O colegiado considerou que, como o bem jurídico protegido é indivisível e pertence à coletividade, é possível fixar o valor da indenização já na sentença. A relatora foi a ministra Regina Helena Costa.
Justiça Federal nega recurso da Agência Nacional de Mineração e mantém proibição de mineração em terras indígenas em Roraima.
O tribunal acompanhou o entendimento do Ministério Público Federal de que a exploração mineral em terras indígenas depende de lei e de aval do Congresso. Vanessa Pereira.
Segundo a decisão, enquanto não houver lei regulamentando o artigo 231 da Constituição Federal e autorização do Congresso Nacional, a exploração mineral por terceiros em terras indígenas é juridicamente impossível. Ainda segundo a decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está proibido conceder ou manter em tramitação pedidos de pesquisa e exploração mineral em terras indígenas em Roraima.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
MP do piso mínimo do frete vira lei, mas perdão a caminhoneiros é vetado.
Projeto amplia prioridade no trabalho remoto para pessoas com deficiência.
Senado vai acompanhar segurança e condições de trabalho de agentes de saúde indígena.
Boa noite.
Boa noite.
Foi sancionada a lei que aperfeiçoa a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário, valor mínimo que deve ser pago aos caminhoneiros pelo transporte de cargas. A medida busca garantir mais transparência e cumprimento das regras do setor.
Mas o governo vetou o trecho que perdoava multas aplicadas a caminhoneiros envolvidos em bloqueios de estradas em 2022. Segundo o Executivo, o perdão das penalidades violaria a separação de poderes e não apresentava estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Repórter Bruno Lourenço.
A lei que cria mecanismos para facilitar a fiscalização do cumprimento do piso mínimo para o frete rodoviário surgiu de medida provisória apresentada pelo governo no início deste ano. O objetivo seria combater, por meio de sanções mais fortes, fragilidades no sistema que permitiam a contratação reiterada de fretes abaixo do estipulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O Poder Executivo, no entanto, vetou o trecho que saiu do Congresso Nacional, que anistiava multas aplicadas a caminhoneiros que bloquearam rodovias em 2022. O relator da MP, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defendeu na ocasião o perdão.
Um conturbado momento político que o nosso país viveu, aos nossos trabalhadores caminhoneiros que hoje dirigem com essa perturbação, andam pelas estradas do Brasil afora, com a carga de trabalho, movimentando a nossa economia, preocupados ainda com esse tema. Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia, já foi alcançado.
O governo justificou o veto por violar o princípio da separação de poderes e da não previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da medida. Deputados e senadores podem derrubar o veto em sessão conjunta do Congresso Nacional, convocada para essa finalidade.
E já está pronto para votação no plenário do Senado o projeto que autoriza o uso de recursos dos fundos partidário e eleitoral em situações de calamidade pública.
A proposta surgiu a partir de uma ideia legislativa apresentada por um cidadão brasileiro. Repórter Marcela Diniz.
Se o projeto virar lei, partidos políticos poderão abrir mão de recursos dos fundos partidário e eleitoral para ajudar nas despesas decorrentes de pandemias, eventos climáticos, rompimento de barragens e outras situações que exigem ajuda emergencial do Estado. O projeto nasceu de uma ideia legislativa apresentada em 2020 pelo Wagner Paulo de Santa Catarina, por meio do portal Cidadania do Senado Federal. A ideia original era destinar o dinheiro para o enfrentamento à Covid, mas com o fim dessa emergência em saúde e para aproveitar a ideia que obteve mais de 22 mil apoios, o escopo do projeto foi ampliado pelo relator, senador Márcio Bittar, do PL Acreano, para abranger todas as situações de calamidade pública. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, apoia a proposta.
Emergências provocadas por calamidades vêm se tornando recorrentes, como as causadas nas enchentes da Bahia, de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Tal medida pode contribuir para a ampliação e a capacidade de atuação do Estado em situações de crise, alinhando o uso de recursos públicos a prioridades impostas por cenários excepcionais.
O projeto está pronto para ser votado no plenário do Senado.
Eleitores de todo o país já podem consultar o local de votação para o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. A pesquisa pode ser feita no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. A consulta é importante porque a Justiça Eleitoral pode alterar locais de votação. No Rio de Janeiro, por exemplo, 66 zonas eleitorais foram modificadas por motivos de segurança, afetando cerca de 188 mil eleitores.
E por falar em eleições, você sabe o que é assédio eleitoral? O consultor legislativo Eduardo Modena explica como se proteger dessa forma de abuso ainda muito presente nas relações de trabalho no Brasil. Repórter Aís Abreu.
Vigilância de redes sociais, exigência de declaração ou de não declaração de voto, ameaças ou mesmo promessas vinculadas a um resultado específico. Se alguma dessas situações soa familiar, você pode estar sendo vítima de assédio eleitoral. O consultor legislativo Eduardo Modena diz que a principal arma do trabalhador e da trabalhadora é a denúncia.
Qualquer situação em que o empregador se utilize da sua posição econômica para influenciar a opinião do empregado pode ser considerado um tipo de assédio.
Para denunciar casos de assédio eleitoral, procure a Justiça do Trabalho ou a Justiça Eleitoral. Para tirar dúvidas sobre como denunciar, visite o site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho em csjt.jus.br. csjt.jus.br.
Pessoas com deficiência podem ganhar regras mais claras para ter prioridade no trabalho remoto.
A legislação trabalhista já prevê essa prioridade, mas o projeto amplia e detalha a proteção, que poderá ser aplicada também ao regime híbrido e a diferentes tipos de vínculo profissional. O projeto está pronto para votação no plenário do Senado. Repórter Marcela Cunha.
O projeto dá às pessoas com deficiência prioridade no teletrabalho ou no trabalho remoto, quando as atividades puderem ser realizadas à distância. A proposta inclui esse direito na Lei Brasileira de Inclusão e estabelece regras para a apresentação e a análise do pedido. A legislação trabalhista já prevê essa prioridade, mas o projeto amplia e detalha a proteção, que poderá ser aplicada também ao regime híbrido e a diferentes tipos de vínculo profissional. A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, que apresentou o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, destacou que a modalidade deve promover a inclusão.
Tais soluções concretizam igualdade e não discriminação e reforçam a eliminação de barreiras, evitando que o remoto seja usado como forma de isolamento ou perda de oportunidades.
A prioridade dependerá da manifestação do próprio trabalhador e da compatibilidade da atividade com o trabalho à distância e não poderá resultar em perda de salário.
E aguarda análise da Comissão de Assuntos Econômicos um projeto que destina no mínimo 25% dos recursos do Pronamp a microempresas lideradas por mulheres.
A proposta também prevê prioridade para mulheres negras de baixa renda e com deficiência, além de condições diferenciadas de financiamento e capacitação. Segundo a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, a medida fortalece o empreendedorismo feminino.
Reforça a utilização do sistema de crédito como mecanismo ativo de justiça social, de modo a apoiar grupos historicamente desfavorecidos e dar concretude ao direito constitucional da igualdade entre homens e mulheres.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu os desafios dos agentes de saúde indígena no Brasil. Falta de segurança, dificuldades na logística e condições precárias de trabalho foram citadas pelos representantes da categoria.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, anunciou a criação de um grupo de trabalho com a temática da saúde indígena. Repórter Marcela Diniz.
No dia 17 de julho, o agente de saúde Giovanni Yanomami foi morto a tiros. Em novembro de 2024, o técnico de enfermagem Wilson Souza também já havia sido assassinado. Os dois crimes ocorreram em contexto de conflitos internos na terra indígena Yanomami e levantaram o debate sobre a segurança das equipes de saúde que atuam neste e em outros territórios. A presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Privado de Serviço de Saúde do Estado de Roraima, Joana Mendes, relatou a apreensão por parte desses profissionais.
Hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território.
Os participantes do debate também relataram desafios logísticos, falta de estrutura, condições de trabalho precárias e desvalorização salarial. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves do Republicanos do Distrito Federal, anunciou a criação de um grupo de trabalho com a temática da saúde indígena.
Inclusive, quero informar que as instituições presentes aqui serão convidadas para fazer parte do grupo de trabalho. E nós vamos trazer o Ministério Público para este grupo de trabalho também, Defensoria Pública.
A audiência sobre a segurança dos agentes de saúde indígena é parte de um ciclo de debates sobre os direitos humanos e o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, promovido pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Com edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode incluir esteticistas no quadro de profissionais da saúde.
Deputados aprovam símbolo de identificação para pessoas com Alzheimer.
Câmara torna mais rígida a declaração de insanidade mental de criminosos.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que endurece o processo de declaração de insanidade mental de acusados por crimes. A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre a proposta aprovada.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que busca tornar mais rígido o processo de declaração de insanidade mental de acusados por crimes. Acusados de crimes podem ser beneficiados com a isenção ou a redução da pena, caso sejam considerados inteiramente ou parcialmente incapazes de entender que o ato que cometeram era crime. No caso da isenção da pena, o juiz deve encaminhá-lo a tratamento médico obrigatório. De acordo com o projeto, o laudo pericial sobre a insanidade mental do acusado deverá ser feito por perito oficial, preferencialmente com especialização na área de psiquiatria ou psicologia forense. Além disso, o juiz poderá chamar mais de um perito em caso de dúvida sobre a especialização do convocado. Apesar de a lei hoje já exigir que o acusado seja submetido a exame médico legal, a avaliação quanto à sanidade mental pode ser realizada por médicos de qualquer especialidade. Segundo o texto aprovado, o perito deverá observar critérios técnicos, científicos e éticos na elaboração do laudo, sendo vedada qualquer forma de influência externa. Ainda de acordo com a proposta, caso o acusado apresente histórico de transtornos mentais, isso deverá ser considerado para a instauração do incidente de insanidade mental. E a defesa poderá apresentar um assistente técnico para acompanhar o exame. O autor do projeto, o deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, disse que o objetivo é atualizar a legislação brasileira.
Essa legislação é uma legislação muito antiga, da década de 40. Nós buscamos estabelecer esses critérios de forma muito objetiva para que ele possa ser avaliado com precisão, para que não possa ocorrer como aconteceu naquela ocorrência lá de São Paulo, onde o criminoso lá, o fisiculturista, deu 60 socos na cara daquela moça e depois, quando ele foi preso, estava sendo processado, ele alegou que ele ouvia vozes, que ele tinha problemas mentais, justamente com o intuito de fugir da justiça brasileira.
Coronel Assis se referiu ao caso do ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que deu 61 socos na namorada dentro de um elevador em Natal. Ele alegou um surto claustrofóbico como causa para a agressão. A proposta, que busca tornar mais rígido o processo de declaração de insanidade mental de acusados por crimes, já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
A Câmara aprovou recentemente projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Autor da iniciativa, Zé Silva, do União de Minas Gerais, explica que a ideia é incentivar a industrialização desses minerais no Brasil, ampliar a produção de energia limpa e atrair investimentos para o setor.
Essa política é importante para interromper as mudanças climáticas, para garantir a produção de energias limpas e também, um ponto que é fundamental, combater a fome. Então, nessa política, nós criamos mecanismos para as pessoas virem investir no Brasil, numa mineração que preserve a vida, não seja um risco à vida, preserve o meio ambiente, não seja um risco ao meio ambiente, e, ao mesmo tempo, traga riquezas. Por isso que é fundamental aprovar essa política nacional no Senado e para a sanção do presidente.
Zé Silva afirma que a proposta cria incentivos para empresas que processarem e industrializarem os minerais estratégicos em território nacional, agregando valor à produção brasileira. Ele ressalta que a medida fortalece o agronegócio, amplia a segurança jurídica e estimula novos investimentos.
Votação.
O plenário pode votar em breve projeto que inclui os esteticistas e cosmetólogos entre os profissionais da área da saúde. A ideia é tornar mais clara a lei que já regulamenta o setor. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados pode votar projeto que enquadre as profissões de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética como da área da saúde para todos os efeitos legais. Hoje, isso não está claro na lei que regulamenta essas profissões, aprovada em 2018. O projeto, assinado por 5 deputados de diversos partidos, tem como justificativa a existência de lacunas legais que têm provocado a suspensão de estabelecimentos e autuação de profissionais pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A proposta é resultado dos trabalhos de uma subcomissão da Comissão de Trabalho da Câmara. O texto também trata da formação desses profissionais, com exigência de estágio tanto para os técnicos quanto para os esteticistas e cosmetólogos de nível superior. Esteticista é o profissional de nível superior encarregado de procedimentos práticos de cuidados corporais e faciais, como o peeling. Já o cosmetólogo, também de nível superior, é aquele que estuda a formulação e a química dos produtos de beleza, como cosméticos, e o técnico em estética e o profissional de nível médio que realiza tratamentos faciais, corporais e capilares não invasivos, como limpeza de pele, hidratação, drenagem linfática e depilação. De acordo com a proposta, a exigência de formação mínima vai valer até que o Ministério da Educação defina currículos específicos para essas profissões. Para prevenir autuações da Anvisa, o projeto estabelece que os técnicos em estética, bem como os esteticistas e cosmetólogos, poderão utilizar produtos, técnicas e equipamentos com registro no órgão. O texto também prevê punições para fiscais que interditarem estabelecimentos ou apreenderem equipamentos de maneira abusiva, o que pode acarretar pena de até 2 anos de detenção e multas. Estima-se que o setor movimente cerca de 50 bilhões de reais por ano no Brasil. De acordo com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, uma das autoras da proposta, o texto deixa mais claras as responsabilidades dessas profissões e o enquadramento na área de saúde previne abusos. Soraya também é autora da proposta que deu origem à regulamentação atual da profissão de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética.
E óbvio que é como atividade da saúde. Você faz uma cirurgia, você tem que fazer um pós e você tem que saber como você vai se qualificar, como você vai ampliar. Infelizmente, nós começamos a ter problemas sérios, onde a Anvisa, ela começou a fechar a clínica, impedir compra de insumo. É como se eu tivesse feito direito e não tivesse direito a comprar corte civil, código processual.
O projeto que enquadra as profissões de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética como da área de saúde ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A 4ª edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do Parlamento Brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/euealei. Participem!
Trabalho.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, apoia a proposta que põe fim à escala de trabalho 6x1. O congressista avalia que a medida representa uma grande vitória para milhões de trabalhadores brasileiros que constroem o país todos os dias com o próprio esforço.
Estamos falando de uma medida que garante mais dignidade, mais qualidade de vida e mais equilíbrio entre o trabalho e a vida em família. A proposta reduz a jornada semanal de trabalho, sem reduzir os salários, e assegura 2 dias de descanso por semana. Isso significa mais tempo para cuidar da saúde, conviver com os filhos, estudar e descansar. Um trabalhador valorizado produz mais, adoece menos e vive melhor.
Para Sérgio Brito, a mudança demonstra a possibilidade de conciliar desenvolvimento econômico e valorização do trabalhador. O parlamentar espera que o Senado dê continuidade à proposta para que o avanço se consolide como política pública no país.
Saúde.
O projeto que institui um símbolo de identificação para pessoas com Alzheimer já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes da aprovação.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que institui a fita roxa como símbolo para identificar pessoas com Alzheimer, pode seguir para análise do Senado. De acordo com a autora, o objetivo da medida é facilitar a identificação de pacientes em espaços públicos para evitar situações de conflito ou constrangimento. Laura Carneiro afirma que a identificação é importante em diferentes situações, como no caso do paciente se perder, por exemplo.
É muito importante que a gente tenha esse cordão da fita roxa para que as pessoas acometidas pelo Alzheimer possam ser localizadas. Eventualmente elas saem nas ruas e ninguém sabe que elas têm Alzheimer, muito menos que estão perdidas. Então essa fita pode evitar transtornos graves e ao mesmo tempo proteger essas pessoas que são acometidas pelo mal de Alzheimer.
A deputada explica também que entre os sintomas comportamentais da doença de Alzheimer estão alterações de julgamento, perda de filtros sociais e redução da capacidade de autocontrole. Devido a isso, muitas vezes o paciente pode proferir falas inadequadas ou agressões verbais e voluntárias. Como as outras pessoas não sabem sobre a doença, podem interpretar mal esses comportamentos e reagir também de forma agressiva, o que aumenta o sofrimento do paciente e dos cuidadores. O texto aprovado estabelece que o uso do cordão será facultativo e a utilização do símbolo não substitui a apresentação de laudos médicos quando a comprovação do diagnóstico for exigida por lei. Laura Carneiro afirma ainda que a iniciativa se inspira em outros modelos de identificação visual, como o cordão de girassol utilizado para sinalizar deficiências ocultas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência.
Projeto de doutor Flávio, do PL do Rio de Janeiro, prevê a concessão automática do salário maternidade. Hoje, mães que acabaram de dar à luz precisam enfrentar filas e burocracia para acessar o benefício, um processo que, segundo o parlamentar, pode levar até 4 meses.
Todo mundo sabe que quando uma pessoa falece, a informação chega rápida ao INSS e o benefício é encerrado. Mas quando nasce uma criança, a mãe que acabou de dar à luz precisa enfrentar filas, documentos e burocracia para receber um direito que já é dela. Isso não é justo. Se o Estado consegue agir rápido para retirar um benefício, também precisa agir rápido para garantir um direito. E o que a gente quer é desburocratizar.
Pelo texto de Dr. Flávio, o pagamento seria liberado logo após o pedido de licença maternidade, sem a necessidade de apresentação imediata de documentos. A análise e a comprovação do nascimento ficariam a cargo do INSS em um momento posterior.
Justiça.
Nova lei regulamenta o chamado filtro de relevância em recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 260 mil processos chegaram ao STJ, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Processos com relevância social e ampla terão atenção especial em julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Nova lei regulamenta o chamado filtro de relevância em recursos especiais ao STJ. A lei exige que esse tipo de recurso deva demonstrar que o caso tem relevância jurídica, política, social ou econômica que ultrapasse o interesse individual das partes. O recurso especial é usado quando uma das partes no processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. O texto muda do Código de Processo Civil e prevê que o relator do recurso no STJ suspenda por 6 meses, total ou parcialmente, todos os processos individuais ou coletivos pendentes sobre o assunto relevante. Se forem necessárias audiências públicas ou a participação de terceiros, a suspensão pode ser prorrogada uma única vez, também por 6 meses. Mas o interessado na análise do caso deve demonstrar no pedido ao STJ a relevância do recurso. Para que um recurso especial seja rejeitado por falta de relevância, será necessário o entendimento de pelo menos 2/3 dos ministros da Corte. O projeto que deu origem à lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e depois sancionado pelo presidente da República sem vetos. Na Câmara, o relator de plenário foi o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba. Ele afirma que o filtro de relevância permite um melhor fluxo aos processos no STJ.
Rui Barbosa deixou como ensinamento que justiça tardia não é justiça. E é justamente isso, é buscar que os jurisdicionados tenham, além do acesso garantido, mas que tenha mais celeridade nos processos que ali tramitam. Então, compreendemos que essa matéria vai ao encontro de uma demanda importante, mas, sobretudo, garantir um fluxo melhor para os jurisdicionados, para o povo brasileiro.
Apenas as decisões judiciais publicadas após 30 dias da publicação da lei vão ter exigência para que o recurso apresente relevância perante o STJ. O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou da cerimônia de sanção da lei no Palácio do Planalto nesta terça-feira e ressaltou a importância das novas regras.
Com esta lei, o STJ deixa de ser empurrado para uma atuação semelhante à de uma terceira instância, como um mero órgão de revisão, e passa a dedicar suas energias ao cumprimento de sua missão constitucional. Depois de anos de impasse, o Congresso Nacional agiu com extraordinária celeridade. O novo projeto foi apresentado no Senado em 12 de junho, chegou à Câmara dos Deputados em 9 de julho e em apenas 5 dias já estava aprovado pelo plenário e encaminhado à sanção.
Segundo o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, o número de processos no tribunal chegou a 260 mil no primeiro semestre do ano. No ano passado, foram 235 mil casos. O STJ analisa causas de direito federal que não são constitucionais. As causas relativas à Constituição são julgadas no STF, Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, defende a aprovação de projeto que proíbe condenados por crimes hediondos e equiparados de criar, administrar e utilizar redes sociais quando o crime tiver sido cometido por meio dessas plataformas ou estiver diretamente relacionado ao ambiente digital.
Ele explica que a medida busca impedir que plataformas sejam usadas para aplicar golpes e aliciar vítimas.
Nós sabemos que os criminosos hoje não estão só no semáforo de 38, pistola, fuzil, atirando nas pessoas. Estão também na internet, cooptando criminosos, fazendo golpes, aplicando golpes, principalmente em idosos, e principalmente pegando as nossas crianças, induzindo as nossas crianças e cometendo um crime gravíssimo, que é a pedofilia. Criminoso não tem que usar rede social, eles têm que ser banidos. E não é censura. Nós temos que dar liberdade para o cidadão de bem e não para criminoso.
Delegado Palumbo observa que a restrição só poderia ser aplicada após condenação definitiva durante o cumprimento da pena, com possibilidade de manutenção por até 20 anos. O parlamentar ressalta que o projeto também prevê sanções para quem descumprir a decisão judicial.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defende proposta que endurece a punição contra pessoas que cometem crimes de forma reiterada. O texto cria a figura do reincidente crônico, aplicada a quem pratica 3 crimes dolosos em até 15 anos.
Hoje, a gente tem bandidos aí que têm 10, 15 passagens pela polícia e não ficam presos porque eles não são considerados reincidentes. Ele só é reincidente depois que ele é condenado e a condenação transita em julgado. Mas quando tem várias passagens pela polícia, ele não é considerado. Então, O crime em flagrante é um crime que você não precisa gerar muitas provas, que o processo não é complexo, porque o sujeito ele foi pego cometendo o crime. Não precisa de uma investigação complexa.
Kim Kataguiri acrescenta que a proposta busca impedir que autores habituais de crimes sejam tratados como réus primários. Ele ressalta que a matéria prevê regime inicial fechado, pena em patamar máximo e restrições a benefícios como transação penal e livramento condicional.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, defende projeto que torna hediondo o crime de maus-tratos aos animais quando a ação criminosa provocar a morte do animal. Ele avalia que a proposta representa uma resposta mais rigorosa do Estado a casos de extrema crueldade.
O crime hediondo, para quem não sabe, é um crime de maior repulsa, de maior ranço da sociedade, de maior gravidade, ou seja, o Estado ele tem que ter uma resposta mais firme, né, rápida, firme e contundente com relação a esse crime. Exemplos, o estupro, estupro de vulnerável, homicídio. Então a gente prevê que aquele que cometa maus-tratos contra os animais e ele faleça, ou seja, foi até o limite e provocou a morte desse animal, como por exemplo o cão-orelha e outros animais aí que repercutem em alguns casos, a pessoa se enquadre nesse rol.
Felipe Beccari explica que a pena permanece a mesma, mas o enquadramento como crime hediondo muda o regime de cumprimento. O condenado começa em regime fechado e enfrenta regras mais rígidas para a progressão da pena.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.